taxi, caught in a landslide, no escape from reality.
Olá, pessoas da internet, do mundo em geral como um todo. Bem-vindos a mais um episódio do Nano, nosso podcast mais enxuto, mais tranquilo, mais de boas. Estou aqui reunido virtualmente com Rodrigo Trindade.
Olá, ouvinte. Faz tempo que a gente não fala, né? Sumimos um pouquinho, mas estamos de volta.
Pois é, cara, Olimpíadas, eu tô em curta temporada aqui no Brasil, porque depois eu tenho mais duas viagens em agosto. O que você tá achando desse meu tour pela nação americana, Vitor Camilo?
Saudações, ouvinte. É o de sempre, né? O padrão do Vitor é passar os finais de semana em São Paulo e durante a semana tá aí rolando todo mundo.
Na verdade, é o contrário.
É.
Mas eu trabalho em São Paulo. Durante a semana, no fim de semana, me chamam pra ir pra viagem de 12 horas. E eu volto na segunda.
É, tipo isso. Mas, como o Rodrigo falou, a gente... Depois de um longo inverno, a gente tá retornando, né? Acho que o último podcast que a gente lançou já faz quase um mês.
É
muito bom estar de volta. Espero que a gente retome a nossa sequência aí.
É que você não tava com a gente no vídeo. Jogando Olimpíadas com Mario e Sonic, você não veio...
Jogando joguinho, né?
Jogando joguinho.
Nosso piloto do que a gente batizou de jogo rápido, né? Então, quem quiser dar uma olhada no nosso canal do YouTube, buscando, acho que Nerdmente você deve encontrar.
É um jogo rápido de, sei lá, 40 minutos.
É.
É um jogo rápido no sentido de Dota, é um jogo rápido.
É.
Ou League of Legends. Mas enfim, falando em mega viagens, falando em personagens bizarros, né? League of Legends e Dota. Estamos aqui reunidos para falar de Esquadrão Suicida, filme que agracia os cinemas de nossa querida nação nesse momento.
Agracia é uma palavra muito forte, generosa.
E que tem sido, vamos dizer, odiado, vai? Odiado é uma boa palavra. Pelo público, pela crítica em geral, vamos lá. Eu ouvi opiniões mistas de várias fontes, falando que, cara, tá, sei lá, 27% de...
Rotten Tomatoes.
É, no Rotten Tomatoes tá 27%. Ah, não chega tanto assim, eu acho que não chega tanto assim também. E tem outras pessoas que acham que o filme é uma merda foda. Eu gostaria de saber em que ponto do espectro vocês se encontram.
Bom, eu me encaixaria ali, de 0 a 10, eu ficaria ali entre um 4, sendo generoso, um 4, vai.
Uhum.
Foi um filme, eu fui pra ele com mais boa vontade do que eu fui pro Batman vs Superman. Ele agradou um pouquinho mais, ele foi um pouco mais divertido, né, isso a gente já tava comentando, nós vimos o filme nós três juntos.
Uhum.
A gente tava comentando já na saída do filme, assim, ele agradou um pouco mais, ele foi mais divertido, ele teve algumas coisas que encaixaram um pouco melhor que Batman vs Superman, mas, no geral, ainda é um filme que ficou muito meio mal-ajambrado, assim, pareceu uma grande colagem de um monte de coisa que eles não sabiam muito bem a direção que eles queriam dar, então, não sei,
ficou...
A DC ainda não conseguiu quebrar a barreira.
Eu acho que ele é um filme que, sei lá, ele foi picotado de formas diferentes e eles não sabiam exatamente o que fazer, como você bem mencionou, e aí no final ele é meio que uma mistura de Deadpool e Guardiões da Galáxia, só que não, não é tão legal quanto nenhum dos dois.
Eu acho que assim, ele pode até ter tirado alguma inspiração dessas duas franquias que você citou, Victor, mas ele não tem sucesso em tentar ser nenhum nem outro, né, porque... dando a minha opinião também, eu acho que eu gostei um pouquinho mais do que o Vitão. Eu daria entre um 4,5 e um 5,5, assim, tipo, usando decimais aí pra suavizar um pouco a nota. Mas, assim, o começo é uma bagunça.
Sim.
E há pontos positivos no meio dele, assim, mas no geral é um filme ruim, medíocre e ruim, assim. É melhor do que Batman vs Superman, que eu achei uma enorme merda. Assim.
É exatamente esse comentário que a gente tava fazendo, né? É melhor que Batman vs Superman, mas pelo amor de Deus, né? Pra não ser melhor que Batman vs Superman, eles teriam que cagar muito, assim. E eles já chegaram nesse limiar, né?
Então, na minha, eu acho que eu sou o cara que tá mais positivo quanto ao filme, sei lá, daria um 5 ou 6, alguma coisa assim. Mas... é justamente porque ele é uma ideia legal, porque a ideia do Esquadrão Suicida, mesmo nos quadrinhos, onde em geral ele tem mais sucesso, é bem legal. A ideia de colocar os vilões em uma missão em que eles historicamente são os heróis da história. Só que, cara, eu não sei. Eles montaram um jeito de um filme estranho. Como o Rod falou, a primeira metade é uma bagunça gigante. Você vê várias histórias. Eles apresentam os personagens de jeitos diferentes, de formas meio esquisitas. Agora que pensando, o Diablo tem tipo umas 3 apresentações diferentes. E, e várias coisas meio que são paradoxais dele. Tipo, tem a cena em que ele queima os outros prisioneiros lá na prisão que ele tava. E, de repente, tem a história da família dele. E, tipo, como
nossa, esse, verdade.
Como esse, quando isso aconteceu, quando ele queimou os prisioneiros e como ele não foi trancado pelo resto da vida depois daquilo.
Nossa, não tinha sacado esse loophole no roteiro.
É, enfim.
Mas acho que uma coisa que é essencial, que é uma coisa que eu fiquei comentando muito com a minha namorada depois do filme, é assim, o que fica muito claro pra mim, já tava ficando claro no Batman vs Superman, nesse fica mais claro ainda, que é o seguinte, a DC, ela claramente tá querendo tirar o atraso em relação à Marvel. Ela claramente viu tudo que a Marvel veio fazendo ao longo desses últimos 8 anos, né, de construir todo o MCU e tal, e de repente eles acordaram e falaram, meu, a gente tem que bater de frente, porque eles são a Marvel, a gente é a DC, a gente tem que concorrer com eles obrigatoriamente.
Uhum.
E eles foram querer jogar com a Marvel no campo deles, né? E aí que eles entraram com essa coisa de querer construir um universo expandido e tal, mas aí entram 2 fatores. Primeiro, eles começaram muito atrasados nisso, eles quiseram fazer todo o processo que a Marvel fez ao longo de 8 anos em 2, ou em 1,
é, né,
que seja. E aí que cai nessa coisa de apresentar vários personagens muito rápido e aquela coisa que fica muito... A gente reclamou muito da edição, né? A gente já comentou isso no dia que a gente viu o filme. A edição fica muito corrida, mas é um corrido que não dá um ritmo legal. É um corrido que te deixa meio na mão, assim, né? É uma coisa que não traz o espectador pra dentro do filme.
Ao mesmo tempo é algo que explica muito e não explica o suficiente. Ele explica as coisas erradas, exato, basicamente.
Exato. Então tem essa questão de timing, que é claramente... É isso, né? A DC tá querendo fazer em 2 filmes o que a Marvel fez ao longo de 15, né? E, cara, não. Vocês são, sabe? Vocês são pessoas experientes no mundo do entretenimento pra saber que isso não dá certo. E a outra coisa, também, que eles estão querendo bater de frente com a Marvel é muito no lance do senso de humor, né? E, assim, a DC, ela foi responsável por filmes maravilhosos na década de 2000, né? Nos anos 2000, tipo, com a trilogia do Batman e tal. E, assim, eles, claramente, pra mim, né, eles estão presos num limbo, assim, de querer adotar o senso de humor que a DC implementou nos filmes dela.
Que a Marvel.
É, desculpa, que a Marvel implementou nos filmes dela. O Jovem Nerd até criou o selo Marvel de piadinhas infames.
Uhum.
Mas eles estão querendo seguir por esse caminho, mas ao mesmo tempo eles querem tentar trazer o clima sombrio do Cavaleiro das Trevas e o Batman do Christopher Nolan. Então eles também ficam presos nesse limbo. Então eles estão presos em limbos diferentes que acabam deixando a obra deles completamente rasa.
Uhum.
Essa é a minha opinião geral, assim, sobre o que tá acontecendo com a DC.
Eu acho que o primeiro ponto é bom ressaltar que eles tentaram antes fazer algo do tipo com o Lanterna Verde, né? Só que não deu certo.
Sem sucesso.
Foi o Lanterna Verde, foi o quê? Em 2010? Alguma coisa assim. 2010, 2000, acho que 2012 até. Mas foi basicamente isso. E eles não deram certo porque o filme era uma merda. E sobre a questão do senso de humor, acho que o problema é que a DC quer criar meio que uma identidade pro universo dela. Que, no caso da Marvel, eu acho que tem uma... É que é foda falar que a Marvel tem uma liberdade porque os caras são controladores pra caralho. Mas eles têm um pouquinho mais de variedade. Variedade é um termo melhor. Do que é mostrado, do que é visto. Então, enquanto tem filmes meio... mais bobinhos, ou filme mais irreverente, tipo Homem-Formiga ou Guardiões da Galáxia, tem... por outro lado, tem as coisas mais sombrias. Capitão América, esse tipo de coisa. Na DC... os 3 filmes que apareceram eram darks pra caralho de qualquer forma.
E esse último foi a tentativa de suavizar um pouco a história. E mesmo assim, tipo, até tem a história de que eles viram o sucesso do Deadpool e daí decidiram, então, vamos dar uma cara mais descontraída pra isso daqui. Mas se deram essa cara, eu particularmente não vi. Tem um ou outro personagem que eu acho que naturalmente é um pouco mais engraçado, principalmente não, a Arlequina, né, que é louca, sim, e tal, e ela não é louca no sentido do Coringa, que é meio psicopata. Ela é, mas ela acaba sendo engraçada no contexto do filme. Mas mesmo assim, o filme não tem sucesso em, tipo, ter uma quebra de gelo. Ele é muito sério o tempo todo, né?
Eu acho que eles tentaram inserir, assim, dá pra ver vários momentos em que eles inseriram piadinhas. A questão é sobre o sucesso e a efetividade dessas piadas, que foi quase nulo, assim.
Ah, em alguns momentos deram certo. Eu acho que eles usaram o Capitão Boomerang desse jeito e, em geral, por ele ser um cara mais de fundo, um cara bem mais secundário, deu certo. A Arlequina, por outro lado, a Margot Robbie deu um jeito e a personagem, acho que é bem legal, mas eu não sei se ela... Eu não sei se eles conseguiram casar as ideias de psicopatia maluca dela e as piadinhas e tal.
É, mas você até citou o Capitão Boomerang, e eu acho que isso também... Eu até vou aproveitar o gancho pra falar de uma outra coisa, a não ser que vocês queiram continuar falando desse tom de humor do filme. É, mas o Capitão Boomerang é um cara que, tipo, eu não conhecia, eu nem sei de qual história da DC ele é. Você comentou depois do filme que ele é do Flash, né? Que aparece no filme, inclusive, né? Tipo, é uma aparição do nada. E aí vai uma das críticas, né? Tipo, o Coringa todo mundo sabe quem é. A Arlequina, uma boa parte das pessoas deve saber quem é. Mas, mesmo assim, tipo, a maioria dos vilões que eles apresentam é muito acelerado. E, tipo, não são os caras mainstream que você vai saber quem é. Tipo, eu acho que os mais conhecidos são os do Batman e os do Super-Homem, que não estão presentes nesse filme, né? E acaba um negócio muito solto e é difícil você criar empatia com alguém além do Deadshot, o pistoleiro, que é o Will Smith, que eu acho que é o maior foco do filme, né?
Sim, é. Eu tava comparando isso com o próprio Guardiões da Galáxia, que também envolve personagens que ninguém conhece. E... mesmo achando as apresentações do Guardiões da Galáxia truncadas, tipo, tem todo aquele monólogo do Drax explicando quais as motivações, o que que ele é, que ficou meio ridículo pra mim, mas é rápido, pelo menos. Você sabe qual é daquele cara, eventualmente. No Esquadrão Suicida, você vai sendo apresentado diversas vezes o mesmo personagem, de várias formas, e realmente não dá pra criar tanta empatia com talvez o Diablo, no máximo.
É, que você falou, a história deles é apresentada fragmentada, né, em pedaços, e a apresentação inicial é super esquisita, né, porque começa com mostrando os caras na cadeia, via um policial, aí do nada muda pra Viola Davis, que faz o personagem da Amanda Waller, que é quem... juntou essa equipe aí juntou o Esquadrão Suicida, conseguiu aprovação pra ele operar. Mas assim, vai pulando de um jeito, tipo, parece que vai seguir uma linha de apresentação dos personagens.
Sim.
Aí muda pra ela e fica totalmente diferente, é muito esquisito.
É, então, você é apresentado ao pistoleiro, acho que no começo do filme, depois tem toda a história da Amanda Waller, que ela essencialmente apresenta, sei lá, quatro personagens diferentes, né? Que é o pistoleiro, a Arlequina, o Rick Flag... e a magia, que acaba sendo a vilã do filme. E, cara, você... Tá, ok, me jogaram um monte de informações agora que eu não sei como lidar com elas.
Sim, é muito solto. E daí, tipo, vamos juntar esse grupo pra lidar com um vilão.
E a questão principal, eu acho que o problema principal também é que a missão não é muito interessante em si. A missão é resolver a cagada da Amanda Waller.
É, tipo, parece que eles estão juntando pra uma missão e é, tipo, um acidente que daí, ok, vamos juntar todo mundo pra resolver esse acidente.
E isso é um outro furo, né, no roteiro, porque a coisa... Eles estão juntando o grupo pra combater uma ameaça que pode surgir no futuro, que é, nossa, a gente... Se isso acontecer, se uma coisa dessa magnitude acontecer, a gente não vai ter condições de lidar. E o que acontece é justamente uma falha nesse plano que aí leva a ativação desse grupo. É uma coisa que fica muito também mal colocada, né?
É, então, porque...
Mas só, desculpa, só falando sobre isso que vocês falaram, acho que eu resumiria dizendo que, assim, a gente fala sobre... quando a gente fala sobre equipamento, a gente fala, se é user-friendly, não é user-friendly. Esquadrão Suicida e a exemplo de Batman vs Superman é um filme que não é watcher-friendly, né? Ele não se preocupa em apresentar uma história e trazer o espectador junto com ele. Ele só vai jogando informações e, tipo, ele parece que ele tá meio cagando pra você, né?
E não, eu não diria que é exatamente um furo do roteiro. Acho que é uma narrativa meio mal elaborada. Porque, no começo, o que causa todo o problema que gera a missão em si é uma... É a magia. A magia é um personagem. Aliás, né, cara? O nome é bizarríssimo. Aliás, eu tava estudando, eu não tenho tanta familiaridade com o Esquadrão Suicida. Aparentemente, toda aquela história da magia é invenção do filme, não tem nada a ver. É, tipo, ela é uma entidade que possui essa mina, mas é outra coisa completamente diferente. Mas enfim, a missão que eles vão no começo não envolve os outros membros do Esquadrão Suicida, mas aí depois envolve a cagada, eles chamam os... Ah, sei lá, eles estruturaram mal essa...
Ah, em suma, é uma história ruim, tipo, não tem o que dizer, tipo, é uma história mal feita. Até você falou, a personagem é diferente do original. Se eles provavelmente se prendessem ao que é a magia nos quadrinhos, provavelmente eles teriam um norte melhor, né? É, ficou um negócio mas muito esquisito.
Isso nem é necessariamente um problema, porque, voltando pro Guardiões da Galáxia, o Drax do filme não tem nada a ver com o Drax dos quadrinhos.
Claro.
E acho que pouquíssimos dos personagens têm realmente um encaixe. O Star-Lord não é um mulherengo babaca que nem no filme.
É tudo uma questão de como organizar,
como você adapta,
como aproveitar.
Como você adapta o filme. Eles não conseguiram adaptar muito bem, na minha opinião. Sim. Mas a segunda parte, por mais que a missão em si seja meio desinteressante... E, na verdade, é o que eu tava pensando no final. No final, só serviu pro Batman saber quem são os meta-humanos, né? Todo o objetivo do filme é aquela cena pós-créditos. Mas, enfim...
E até isso, né? Tipo, é um negócio que a gente nem comentou quando a gente se reuniu depois do filme e discutiu antes do podcast. Tipo, essa história dos meta-humanos... Eu li vários quadrinhos do Batman já... Alguns do Super-Homem, nunca tinha visto esse termo nas histórias, assim, tipo, a primeira vez que eu vi, tipo, droparam isso também, assim, é um termo que eu não tinha ouvido antes, e eu tô partindo do ponto de vista, assim, eu me interesso bastante por essas coisas, mas até certo ponto eu sou leigo, eu não sou um leitor assíduo de quadrinhos pra manjar o que eles estão falando, e foi muito aleatório, assim, esse termo.
Não, é que eles usam bastante esse termo nos quadrinhos, sim, é bem... comum. E é geralmente o termo que a DC usa pra se referir a...
É tipo o mutante deles.
Não, mas eu acho que a DC e a Marvel até usam o mesmo termo, que é meta-humanos, que eles são mais do que humanos.
Pode crer.
São pessoas superpoderosas. Mas, sei lá, talvez por isso que eu seja tão acostumado, não achei tão estranho. Então, você não lê muitos quadrinhos, você ficou meio solto nessa história?
Fiquei bem solto, né? Assim, eu sabia que tinha a Arlequina, que era, tipo... uma contraparte feminina do Coringa. Era isso que eu sabia. Eu não conhecia nada. Não conheço muito de universo dos quadrinhos. E o pouquíssimo que eu conheço é do universo DC. Marvel. É, do universo Marvel. Então, eu fiquei bem flutuante, assim. E é isso, né? Eu, assim, como completo leigo no universo dos quadrinhos, eu senti bastante isso. Eu senti que o filme tava meio que cagando e andando pra mim.
E até juntando pra esse começo também, cada personagem é apresentado com uma música diferente, né? E é tipo, um monte de som que é bombado na orelha da gente, tipo, também é desconexo, né? Tipo, é um negócio que não... as coisas não se amarram necessariamente, né?
E isso foi uma informação, acho que o Victor trouxe, né? Quando a gente tava discutindo depois do filme, porque eu bati muito nessa tecla da edição, eu achei a edição do filme nojenta, assim, péssima. Uhum. E acho que o Victor, foi você que falou, né, Victor, que eles fizeram os trailers que foram maravilhosos, exemplo daquele trailer com a...
Bohemian Rhapsody.
Com a Bohemian Rhapsody do Queen, no fundo, acho que saiu em fevereiro ou março desse ano. E esses trailers estavam bombando pra caramba, estavam construindo um baita num hype. E aí eles gostaram disso e a produção do filme resolveu entregar a edição... do filme inteiro pro estúdio que fez a edição dos trailers.
Então,
e aí,
eu ouvi uma história diferente, né? Eu acho que eu não discuti isso com você, mas foram várias edições diferentes do filme que foram feitas, e uma delas eu acho que foi feita por essa equipe dos trailers. E é por isso que, os primeiros 40 minutos tem 15 músicas diferentes de bandas famosas. Tem, os caras gastaram metade do orçamento do filme pegando os direitos de cada música. Então, inclusive, tem até uma música que toca tanto no Guardiões quanto no Esquadrão, né? Que é o Spirit in the Sky. Tipo, quando eu comecei a tocar a música, nossa, cara, vocês não podiam usar essa música. Vocês não podiam usar uma música dos Guardiões da Galáxia. Você não podia fazer esse encaixe assim tão óbvio.
Pois aí cai naquela história que a gente tá falando, né? Tipo, No senso de humor e tal, eles já estão tentando copiar muito descaradamente o que a Marvel tá fazendo, né? Então, o que passa pra mim, nessas situações, e aí incluindo isso que você acabou de citar, de ser exatamente a mesma música e tal, me passa, assim, uma sensação de que a DC tá desesperada, assim, que eles estão querendo correr atrás do prejuízo a todo custo e, tipo, nossa, a gente precisa fazer algo que seja igual que a Marvel faz e tão bom quanto, sabe? E, tipo, cara, tá todo mundo vendo que esse caminho não tá rolando.
Uma outra coisa que vai de acordo com isso que você falou, Vitão, eu citei já o Flash aparece. Ele apareceu brevemente no Batman vs Superman e ele voltou a aparecer nesse filme de novo. Mas, assim, é uma aparição que, tipo, não dá muito embasamento. Eles falam, olha, o Flash tá aqui.
Você diria que é uma aparição Flash?
Sim. Quase literalmente.
É uma aparição relâmpago.
Exato. Que nem o Bolt.
Enfim.
Não, em tempos olímpicos.
Ele literalmente... ele aparece literalmente por uns 3, 4 segundos. Não dura muito tempo.
Ele chega, faz uma piadinha e
dá um soco na cara do Capitão Bumerangue. É isso. Aliás, voltando pro Capitão Bumerangue. O cara, assim... ele parece o menos pior da galera, mais que ele seja babaca. E ele é um ladrão de bancos que tá em 3 prisões perpétuas diferentes. Sendo um ladrão de bancos, ele aparentemente é o cara com menos habilidades especiais, com a pena mais pesada de todas.
Pois é. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando.
Tipo,
o
Killer Croc
também,
literalmente come pessoas, cara.
Não, mas isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Tipo, você atirar um bumerangue muito bem te qualifica como um cara super poderoso?
Até a Arlequina também. Eu acho que essa versão da Arlequina também é bem... é um pouquinho diferente, pelo menos da versão clássica da personagem, que era só uma mulher maluca que se apaixonou pelo Coringa. Aí, aqui tem todo um passado que eles exploram, 12 flashbacks diferentes, em que ela uma hora ela pulou no ácido e acho que ela fica que nem o Coringa.
Aham. Uhum. Que, aliás, você pode explicar pra mim e pro ouvinte o que, que é aquela cena do ácido, o que, que tá rolando ali, ela, cara, ganha superpoderes depois daquilo, como é que funciona?
Eu não tenho a menor ideia. Então, o passado do Coringa, teoricamente, que ele caiu ele era um cara normal, caiu num negócio de ácido e pirou e ficou maluco do caralho, e virou o Coringa. E aí é por isso que a cara dele é toda branca, ele é todo, o cabelo é verde, o cacete. E acho que é isso que eles quiseram trazer nessa origem da Arlequina, que, até onde eu sei, é uma coisa nova. Eu não sei se é uma coisa que inventaram no filme ou nos quadrinhos em si. Ou nos quadrinhos em si, depois, não sei quando, 25º reboot que a DC teve essa década. Eles têm reboots a cada 3 anos, é incrível.
Falando em Arlequina, o que vocês acharam do romance dela e do Jared Leto como Coringa? Porque eu achei ambas as coisas péssimas.
Cara, o Jared Leto não faz o Coringa, né? Ele faz o charada do Jim Carrey.
A grande questão é assim, ele comeu a tia do Batman?
Não, essa é a versão superior do personagem. Tem o Heath Ledger, o Mark Hamill, e aí lá no fundo, sei lá, o Jack Nicholson. E aí, o Jared Leto?
Eu achei péssimo, não gostei. E inclusive saíram declarações, foi bom a gente ter atrasado um pouco pra gravar esse programa, porque saíram declarações polêmicas do Jared Leto hoje, ele dizendo que ele, tipo, não gostou da repercussão do filme, parece que ele tá meio brigado com a equipe do filme e tal. Então parece que, assim, todo mundo detestou ele como Coringa, inclusive ele.
Não, na real, o que aconteceu, pelo que eu vi, é que ele achou que, tipo, merecia mais espaço, assim. Ele falou que teve... aliás, ele, eu acho que a Margot Robbie, que é a Arlequina, falaram que tiveram várias cenas cortadas do Coringa. E mesmo assim, ele aparece bastante no filme até, pelo menos, pra então, mim, é demais pro que ele faz, né? Eu acho chato
pra
caramba.
Ele aparece bastante, mas ele é supérfluo, né?
Sim, exato. Casos. Tipo, como que o cara tá reclamando que ele merecia mais espaço, sendo que esse é um filme que, ele não devia tá lá, né? Tipo, ele tava lá, tipo, como... pra fazer parte da história de origem da Arlequina, mas eles claramente deram uma milcada foda, né? No fato dele tá no filme e tipo... super valorizaram, né, esse... não ficou legal, não ficou
tanto
bom,
que eu achava que, sei lá, em algum momento ele e a magia iam se unir com alguma coisa, mas não, ele só tava lá de bobeira.
Tipo, ele não faz parte do plot do filme, simplesmente isso.
Aham. Uhum. É, e... é,
talvez fosse necessário botar um Coringa no filme pra, tipo, as pessoas que não sabem quem é qualquer um dos outros vilões lá no meio se identificasse. Tipo, olha, tem um Coringa nesse filme. Tô curioso, porque a última impressão do Coringa foi fantástica.
É, mas, cara, eles não... Se eles tivessem se limitado aos flashbacks da Harley Quinn e, sei lá, o final em que ele aparecesse, talvez fosse melhor, mas toda a história dele aparecer no meio do filme e ter só eles aparecendo naquele helicóptero, e aí o helicóptero é derrubado 5 minutos depois, e foda-se.
É, e daí ele devia ter morrido, mas ele não morreu.
É, isso foda-se. Isso é o Coringa não morre.
Mas exato, tipo, ele aparece, tem aquela cena toda pra quê? Tipo, ela não faz o menor sentido dentro da estrutura do filme, né?
Uhum.
Tipo, ele aparece pra, tipo, supostamente libertar a Arlequina, mas depois, e logo depois, tipo, a libertação dela deixa de fazer sentido na história porque ela decide se unir ao grupo e aí eles viram a família dela. Tipo, nossa, uhum. Cara, eu me contorcia. Eu me contorcia na cadeira do cinema quando eu vi essas falas. Primeiro o Diablo falando que o Esquadrão Suicida era a nova família dele. E depois a Arlequina dando aquele golpe final na magia, dizendo que ela mexeu com os amigos dela. Puta que pariu. Puta... Nossa, cara. Como diria o saudoso Alborguete, eu fico filho da puta da minha cara com essas falas.
É que esse é o problema... a gente tá voltando isso, é o problema é o ritmo do filme. Ligado à edição, né? Ele não respira, ele não dá tempo dos personagens meio que se conhecer. Tem uns momentos em que você vê o principalmente o Pistoleiro e a Arlequina e, sei lá, o Killer Croc e o Capitão Boomerang, eles estão meio que se ficando brothers um dos outros. Mas tipo, você não vê uma união total entre os personagens. Que nem, sei lá, que nem... A comparação mais óbvia é o Guardiões da Galáxia, que tinham várias cenas em que eles meio que se interagiam e o relacionamento ia mudando relativamente ao que era antes.
É, vocês viam, se dava pra perceber eles como um grupo estreitando os laços, assim, né? Que é um negócio que no Esquadrão Suicida só acontece na cena do bar. E é só
aquilo,
né?
Que é a melhor cena do filme.
Exato.
É a melhor cena do filme. Porque eles param, porque dá um tempo dele de todo mundo conversar, da galera se situar melhor do que cada um tá fazendo da vida. Esse é meio que um oásis no meio de várias coisas. Por isso que, eu acho que é por isso que eu gostei mais do filme, porque ele há o potencial de ser algo legal e dava pra ver que poderia ser algo mais legal.
Exato, mas isso ninguém nega. Todo mundo viu que ele tinha potencial, que ele tinha... alguma coisa que tava sendo incubada ali que poderia ser muito boa, que literalmente tinha potencial. Só que, tipo, eles cagaram completamente nesse potencial. Tipo, o filme tem alguns momentos divertidos, mas, tipo, quase tudo que o filme tem de bom é mais do mesmo em relação a alguma coisa que você já viu antes, sabe?
Sim.
Tipo, ele não tem nada que é marcante. Não tem nenhuma cena que você lembra, nossa, essa cena foi legal. Tal coisa que tal personagem falou foi legal. Tipo, é tudo... reciclagem de material que tá aí há muito tempo, sabe? Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele tem um potencial, você fica muito decepcionado por ser, assim... É uma produtora gigantesca, sabe? Tipo, era um filme pra ser um dos filmes do ano. Uhum. E foi uma coisa completamente esquecível, sabe? Que, sei lá... O fato de ter potencial, pra mim, é mais decepcionante do que um ponto positivo.
É que eu também achei alguns momentos mais legais do que vocês acharam. Eu achei toda... O personagem do Pistoleiro, em geral, ele era divertido. Porque é o Smith, né? Ele, em geral, é carismático, ele consegue suportar esse tipo de coisa. E, sei lá, eu gostei dos momentos do Capitão Boomerang, nem tanto do Killer Croc. De vez em quando ele funcionava. Eu gostei da batalha. A batalha final, em geral, o formato da batalha final era ok. Tirando alguns momentos meio bobos.
É um negócio meio genérico, né?
Aliás, alguém me explica uma coisa. É. Aqueles soldados que mergulharam junto com o Killer Croc pra detonar a bomba, eles se explodiram voluntariamente.
Sim,
né?
Aparece aquele cara. É, o cara que explode a bomba, ele tá, tipo, do lado. Ele morre. Ele morre fora.
É, tipo... E de boa, assim, né? Eles não fazem nenhum drama em cima disso. Eles... tá aqui a bomba, é agora. Tipo, ele vai lá, aperta o botão, acabou.
É o Esquadrão Suicida e quem acaba se explodindo não são os caras do Esquadrão propriamente dito.
É, né,
são,
cara,
os auxiliares.
Esse é também uma coisa que eu achei meio, sei lá, pau mole do filme. É que eles não... Do Esquadrão Suicida, realmente, morre o cara que você não viu muito nos trailers. Que era aquele Slipknot.
É, sim.
Tipo, você não... Cara, whatever, você... Primeiro que você é um índio, então a gente acha mais ok explodir você, sei lá. E segundo, porque, cara, você mal apareceu nos trailers. Eu sei que você não vai durar. Eu sei que você é o cara que vai morrer.
Sim. E não dura quase não... nada. O Diablo morre também, né? Ele é a morte mais sentida do filme.
É verdade.
Mas o que tá... As fichas de todo mundo estavam na morte do Will Smith, né?
Uhum.
Porque ele...
Ele é o maior nome.
Ele é o maior nome e é o personagem que foi vendido como o mais sentimental. E aquela história... batidíssima, né, e ficou legal, mas é super, mega batida, né, do cara que quer se redimir em nome da família e tal, e tipo, mas eles também não tiveram bolas de matar o personagem dele.
É, eu pensei que eu tinha falado isso no Shuffle, que seria legal se fizesse uma coisa meio Ned Stark com ele.
É, seria legal mesmo. Olha aí, Game of Thrones.
Sempre tá aí.
Sempre presente. É. Mas, e assim, eu acho que o principal valor, como vocês falaram, tem partes muito boas, muito potencial, e parte disso vive nos atores, né? Eu acho que o Will Smith manda muito bem, a Margot Robbie manda muito bem no papel dela também. O cara que faz o Capitão Boomerang, cujo nome eu não sei.
Jai Courtney. Ele é um australiano genérico de vários filmes. Ele fez... O Kyle Reese do Terminator Genesis, do Exterminador do Futuro Genesis, ele fazia o filho do John Connor no Duro de Matar 5.
Ô, louco.
Tipo, ele até uns tempos atrás ele era um meio que um novo herói de ação genérico que eles criaram, que era tipo ele e o cara do Avatar, que até eu esqueci o nome de quem é.
É, bom, além dele também tem umas participações que, tipo, a Cara Delevingne, que é uma modelo, começou a fazer uns filmes e tá ok no papel dela, não faz diferença.
É, cara, não faz nada, ela fica com cara de medo e rebolando. Esses são os dois modos dela no filme.
E as minhas maiores decepções são o Jared Leto, que é vencedor de Oscar, né? E a Viola Davis, que eu não sei se é o personagem dela ou se é ela, mas, nossa, ela aparecia na tela, eu achava insuportável, cara. E assim, então, ela tem uma pegada de, tipo, eu sou má e tal, tudo mais. Isso é do personagem. Mas, tipo, ela era chata, não é? A personalidade dela tinha seu propósito de você sentir uma rejeição dela apenas por isso, né? Tipo, uma Nick Fury chata. Não, ela era basicamente uma personagem que, pra mim, era irritante quando ela tava em cena.
É. Nick Fury, que, aliás, foi descaradamente atribuído ao Bruce Wayne, né, na cena pós-crédito.
É verdade.
É, o Batman é o que liga tudo, né?
É, o Batman, ele é o Tony Stark que encontra o Nick Fury.
Uhum. Mas a Amanda Waller, ela não é tão babaca quanto no filme, mas ela é bem, bem babaca nas histórias em quadrinhos, assim. É, tipo, ela não mata agentes pra cobrir a própria cagada dela, como ela fez no filme.
Sim.
Mas esse é o... Eu acho que é o ponto principal do filme, das ideias do filme, é que ele tinha ideias legais, ele tem momentos de brilhante que, tipo, se elevam ao que ele poderia ser, né? Ao que as expectativas esperavam dele, mas por causa da edição ruim, por causa da estruturação meio mal feita do filme, por causa da missão, que não é tão interessante, acho que acabou causando toda essa reação negativa.
É, em suma, é um filme que tem pontos positivos, atuações individuais legais, que são devem ser valorizadas, mas que soma dos fatores...
Eu acho que ele é até bem... Alguns momentos são bem dirigidos, tipo a cena do bar, eu acho que a cena em que a Harley cai no negócio de ácido e depois ele pula junto, é bem filmada, pelo menos uma boa angulação, um bom jeito, uma construção de cena bem legal. Sim. Mas acho que a edição meio que causou um impacto menor nessas coisas, tipo, impactou negativamente essas coisas.
É, a soma dos fatores acaba não sendo positiva.
Uhum. Vitão, algum pensamento final?
Não, eu fico pensando nisso tudo que vocês estão falando. A impressão que me dá é que, assim, a Warner, né, que é responsável pelas produções cinematográficas com o selo da DC, a impressão que dá é que, assim, ela tem tudo na mão, menos a inteligência criativa, assim. E eu fico me perguntando muito, assim, como que é capaz de um filme que tem tanta gente foda por trás, tipo, é um filme produzido em Hollywood, que, tipo, cara, tem milhares de pessoas mega experientes por trás, como que eles deixam chegar num ponto desse, sabe? Como que eles deixam isso acontecer? Eu... Essa é a minha reflexão final.
Bom, acho que é isso, mais alguma coisa? Vocês acham que uma sequência poderia resolver esses problemas? Vai ter uma sequência, vocês acham? Eu acho, acho que tá, pelo que eu sei, tá indo ok nas bilheterias, então.
É, tá no top 10 do ano, né, se não me engano. Tipo, mas o problema é que nem bilheteria não necessariamente quer dizer que o negócio foi bom, né? Tipo, teve aceitação do público, né? Foi
Sim,
um sucesso comercial. É,
né? Mas as pessoas não gostaram de Homem de Aço e teve a sequência.
É, não sei, tá no top 10 do ano, mas esse ano, cara, o final desse ano vai ser mega cruel, né? Tipo, se esse filme não for bem ainda, né? O final desse ano vai ser perigosíssimo, né? Porque tem Rogue One, tem Doutor Estranho e Animais Fantásticos. Então, corre o risco dele nem figurar nos top 10 quando o ano se encerrar, né?
Nossa, cara. Mas de qualquer forma, também tem que ver os gastos relativos ao lucro, né? Ele pode não ficar tanto no top 10, mas ele pode não ter custado tanto quanto, sei lá, o Homem de Aço.
Eu falei Doutor Fantástico, é Doutor Estranho.
Mas, como você falou,
Fantástico,
né?
Eu acho que é uma fusão entre o Homem Elástico, do Senhor Fantástico e Doutor Estranho.
Mas te respondendo, Victor, eu acho muito provável que, se não tiver uma sequência, esses caras sejam englobados em outros filmes do universo da DC. E eu espero que, assim, apresentação acelerada de todos eles passada, nos próximos filmes eles possam ser elaborados de uma maneira mais calma, assim, tipo, menos acelerada. Que, assim, você vê que tem potencial nos personagens. O Pistoleiro é legal, a Arlequina é legal, o Coringa não é legal, mas vai ver que conseguem fazer algo legal com ele. Enfim, o potencial tá aí. Vamos ver se eles conseguem explorar sem pressa, sem ser um negócio completamente desconexo, como é o começo desse filme, né? Quando as coisas estão conjuntas, assim, até que anda bem. Mas, vamos ver. O potencial tá aí, as peças estão aí pra ter uma sequência ou eles serem aproveitados em outro canto.
Não, e você mencionou esse negócio da construção do personagem. O negócio, a pegada do Esquadrão Suicida é que você podia pegar vários vilões diferentes e fazer o que você quiser com eles, sei lá, os personagens C, personagens D, se divertir com eles, e quando você cansar, você mata eles, porque whatever, né? Eles não são tão populares assim, teoricamente.
É.
Bom, acho que é isso, vamos ficando por aqui. Se você, meu caro ouvinte, que sentiu saudades, espero, de nós, das nossas vozes tão suaves e aveludadas. Se você tem uma opinião sobre o Esquadrão Suicida em si, fale com a gente no site nerdman.com.br, pelo e-mail shuffle@nerdman.com.br, no Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou no Twitter, @nerdman_br. E é isso aí. Eu vou... Vocês querem voltar a ver as Olimpíadas, né, gente?
Vamos voltar, que aí hoje tem o quê? Ou ainda?
Eu tô pensando no vôlei aqui, cara.
Tem vôlei de praia às 11h55 hoje. Ninguém merece.
Tem vôlei de vôlei de quadra rolando agora, bicho.
Você tá datando. Vocês estão datando o podcast, sabe?
Faz parte da magia.